Conhecemos Jarbas através de um artigo intitulado Operação Dom Bosco. No documento, o autor relata uma trama dos políticos goianos para convencer o recém-eleito Juscelino Kubitschek, seu braço direito, o deputado por Minas, Israel Pinheiro, a construir a terceira capital brasileira no Planalto Central e não no Triângulo Mineiro. De fala ostensiva e de certa forma brava, Jarbas fez questão de comparecer à redação do Jornal de Brasília, trazendo sob o ombro uma infinidade de papéis para nos entregar e nos auxiliar na nossa missão. Um bate-papo preliminar já nos deixou claro que aquele senhor de quase 80 anos não fora até o setor de indústrias gráficas, onde ele também trabalhou, a passeio. O jornalista foi preso pelo regime militar menos de 20 dias após o 1º de abril mais sombrio de nossa história. Passou mais de 10 anos preso, rodando pelos porões do DOPS e sentindo na pele a mesquinhez de uma ditadura sádica e cruel. Apesar de tudo, defende enquanto justiça histórica, como ele mesmo diz, a relevância do exército para a construção de Brasília. Pouco a pouco, a casca dura e ressequida do contato inicial se abrandou, e atualmente Jarbas e eu trocamos telefonemas animados. Um dos momentos mais legais dos contatos com o pesquisador, que foi diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, é quando alguém contesta a narrativa. Com uma pitada de arrogância, afirma que é difícil mentir perto dele, pois, como diz, eu sei de muita coisa. E sabe, como sabe? Serviu-nos de guru durante a produção do especial para o Jornal de Brasília e nos abriu portas apenas com um nome e às vezes com um telefonema também. Nesta entrevista, gravada no dia 7 de fevereiro de 2020, Jarbas aborda o exército, o mudancismo, a malha ferroviária brasileira, Fernando Henrique Cardoso e, claro, a sua amada Brasília.
Bom, vamos começar então com a Constituinte, com a Guerra do Paraguai. O senhor comentou algumas questões como a retirada de Laguna e alguns outros pontos que o exército brasileiro e também o Brasil enquanto Estado se atentaram para essa questão mudancista.
O mudancismo, ele é o primeiro mapa que existe lá no arquivo cartográfico do Exército do Rio de Janeiro, foi feito por um capitão genovês chamado Francesco Tosi Colombino. Ele fez os mapas do Planalto Central. E esses mapas que ele fez do Planalto Central, o Pombal chegou a pensar na Nova Lisboa. Era uma estratégia do Marquês de Pombal, porque é tanto que ele botou o irmão dele para ser o presidente da província do Grã-Pará. Então, já se tinha noção do Planalto Central, disso que atravessa e do mapa da coreografia do fenômeno que depois o Cruz vai legitimar, que é o fenômeno das águas emendadas. A nascente das três maiores bacias, hoje, a 50 quilômetros da estação rodoviária de Brasília, que é a Estação das Águas Emendadas. As três bacias nascem a 1.000 metros uma da outra. Isso é um fenômeno único no mundo, né? Não só pela a posição dos aquíferos, mas da importância deles. Então, o que acontece? O Planalto Central já era visto desde a busca do ouro em 1650, em que havia a mitologia dos portugueses procurarem a Lagoa Dourada. Essa Lagoa Dourada era eles procurando o lugar que tinha só ouro. Então, no Museu das Bandeiras, em São Paulo, tem pesquisa sobre isso, né? Nós fizemos pesquisa sobre isso. Então, o que acontece? Os dois fatores geopolíticos da necessidade da mudança da capital, o primeiro deles é o sequestro da cidade do Rio de Janeiro em 11 de setembro de 1711 pelo corsário francês almirante René du Guesclin. O segundo se dá na Guerra do Paraguai, quando todos os envolvidos na Guerra do Paraguai veem que para garantir a continentalidade de 5.500 quilômetros quadrados que nós conseguimos no Tratado de Madrid, só seria possível se a capital do Brasil mudasse para o Planalto Central. Então, essa razão geopolítica vai formular, na primeira Constituição Republicana de 1891, foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, a obrigatoriedade do seu artigo 3º da demarcação e da mudança da capital para o Planalto Central. E em 17 de maio de 1892, o Marechal Floriano Peixoto, que lutou desde o primeiro dia até o último na Guerra do Paraguai, ele cria a Comissão Exploradora do Planalto Central para cumprir o artigo 3º da Constituição Republicana. Então, nomeia o diretor do Observatório Astronômico, o brasileiro naturalizado, ele era belgado, Luiz Cruz. E o Cruz vem e faz a demarcação do quadrilátero. E sendo a opção desse quadrilátero a região que hoje é sediada em Valparaíso, que é a região que seria alternativa ao quadrilátero Cruz. O primeiro presidente civil da República, Prudente de Moraes, ligados aos interesses de São Paulo e de Minas, sabota a missão Cruz, porque o Cruz volta em dezembro de 1895 para, no quadrilátero que ele demarcou, escolher o local da capital. Então, o Prudente de Moraes corta as verbas e sabota isso. Então, tudo isso amortece e a hegemonia do café com leite da Primeira República se mantém até 1930. E a única luta para manter a luta da transferência se dá em Lusiânia e Planaltina. O intendente municipal, Gelmires Reis, cria um loteamento chamado Planaltópolis, que fica entre hoje o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. E ele doa em escritórios no Brasil os terrenos que quem quisesse vir morar onde seria construída a capital da República. A visão de marketing político do pessoal de Lusiânia, de Santa Luzia, era tão avançada que eles aproveitam o centenário da independência e fazem um movimento de monumentar na região em que o engenheiro militar e pai da historiografia brasileira, Francisco Adolfo Van Hagen, delimita que a capital deveria ser entre as Três Lagoas, Feia, Bonita e Mestre d'Armas. Então, aproveitando o gancho do centenário da independência, se faz a monumentação inaugurada ao meio-dia, no dia 7 de setembro de 1922, lá em Planaltina, que é conhecido como o Morro do Centenário. Então, isso é o relançamento da campanha da mudança. E o pessoal de Lusiânia apoia ao Pedro do Vico a construção de Goiânia. Goiânia é a segunda cidade planejada do Brasil. A primeira cidade planejada é Belo Horizonte, inaugurada em 1897. E Goiânia, os mudancistas apresentam ao Getúlio Vargas uma alternativa para sediar a capital da República. Então, isso vai até 1945. E os goianos fazem campanha, fazem toda a movimentação para relançar a campanha. Só para que se tenha uma ideia do ativismo goiano nas mudanças, vocês teriam que entrevistar, reside aqui em Brasília, tá? Nonagenário, o jornalista Sebastião Barros de Abreu. Sebastião Barros de Abreu foi jornalista e foi vereador em Goiânia. Ele liderou, entre os jornalistas goianos compraram uma caneta de ouro que o presidente Juscelino assinou o decreto marcando o dia da inauguração de Brasília. Então, os goianos participaram de tudo isso E o doutor Sigismundo de Araújo Melo, mais o deputado constituinte médico Diógenes Magalhães, iniciaram a luta em 1946 para recolocar na Constituinte de 1946 o artigo determinando a mudança da capital federal.
Deixa eu só fazer umas perguntas que o senhor já com sua sapiência, já foi muito à frente. Na questão da Constituinte, aliás, na questão da Proclamação da República, se tem, obviamente, um redesenho dos símbolos brasileiros, né? A própria bandeira, o hino nacional, acabou que não, mas tem o hino da República, e principalmente Tiradentes, que na própria Constituição de 1891 tem, se eu salvo engano, do Virgílio Damásio, deputado pela Bahia, uma proposta de cidade de Tiradentes. E Brasília, ao contrário do que seria esperado, foi inaugurada no dia de Tiradentes, 21 de abril, não no dia 22 do descobrimento, não no dia 7 de setembro da independência. Essa questão do exército, de Tiradentes, do positivismo, como o senhor avalia nesse primeiro momento, nesse alvorecer mudancista do final do século XIX e início do século XX?
Por uma questão de justiça histórica, o exército brasileiro sempre participou do mudancismo. A própria Comissão Exploradora do Planalto Central é uma missão militar, né? Basta você ver que um dos cadetes do Benjamin Constant, o Major Tasso Fragoso, faz parte da Missão Cruz. O próprio Cruz era tenente-coronel do Exército, que ele recebeu... os professores recebiam a homenagem com o posto de major. Mas na revolta da Marinha, em 1893, o Observatório Astronômico Brasileiro ficava em cima do Morro do Castelo. E o Cruz, que era militar, ele na Bélgica, ele foi engenheiro militar, primeiro tenente. E o Cruz, de lá de cima do observatório, deu ao Floriano a posição dos navios na revolta da Marinha. Então, houve um canhoneiro da Marinha que destruiu o observatório astronômico em cima do Morro do Castelo, que depois vai mudar para São Cristóvão, que foi destruído em canhoneio. E nessa participação do Luiz Cruz, ele recebe, como homenagem da República, o título de tenente-coronel.
Foi justamente o episódio que consolidou a República.
Que consolida a República. Então, ele participa da consolidação da República. E a região militar aqui tem o nome em homenagem a ele, esse reconhecimento histórico. A 11ª Região Militar chama Tenente-Coronel Luiz Cruz.
Quem foi que sugeriu esse nome?
Fui eu, como diretor do Patrimônio Histórico, e o Coronel Manuel Soriano, que era o chefe do Serviço de Documentação do Exército.
Bom, aí já tem uma questão que eu vou entrar no meio, mas a gente não vai entrar totalmente nesse assunto agora. A visão de Dom Bosco fala, como o Bonifácio já havia falado quase um século antes, no paralelo 15, paralelo 20, no centro do Brasil. Nesse recorte geográfico, BH, Brasília e Goiânia estão inseridas, né? Goiânia está exatamente entre os paralelos, Brasília está no 15 e BH está no 20. Poderia ter sido qualquer uma, né? segundo o santo João Bosco.
Não, primeiro que Dom Bosco nunca fez nada sobre isso. E se fez, foi um copismo desonesto. Porque antes dele, em 1823, José Bonifácio já tinha lançado o paralelo. E o nome da cidade chamava Paracatu do Príncipe, que é a atual Paracatu. E as pessoas desconhecem historicamente que o Zé Bonifácio era padrinho do Francisco Adolfo Van Hagen. E o que aconteceu? O pai do Francisco Adolfo Van Hagen, Guilherme Van Hagen, um alemão, veio com Dom João VI, quando fugiram de Portugal. Ele era metalurgista e Dom João VI deu a ele a tarefa de fazer o primeiro forno de metalurgia. e ele fez isso em Sorocaba. Acontece que José Bonifácio de Andrade Silva era um dos maiores cientistas do mundo. Em 10 anos, ele levantou todas as jazidas minerais da Europa. Tem tem minerais com o nome de José Bonifácio. E o que, que aconteceu? José Bonifácio, o seu irmão, que também era metalurgista, dirigiram críticas, porque o pai do Van Hagen, o Guilherme Van Hagen, ele errou em fazer o forno em Sorocaba, que 200 anos depois se viu que esse forno poluía o rio Sorocaba. Então o Van Hagen, mesmo sendo afiliado do Zé Bonifácio, tomou aquilo como ofensa ao seu pai. E a vida toda ele ficou fustigando, copiando os livros e os títulos das coisas que o Zé Bonifácio fez, não contra o escravismo, porque ele era escravocrata. E o primeiro projeto de nação que o Brasil teve, quem fez foi o Zé Bonifácio. E ele, como Bonifácio, em 1823, pensou em fazer a capital em Paracatu, do Príncipe, e aí é porque que o Van Hagen vem e fica no Planalto durante 9 meses. O Van Hagen vem quando Formosa chamava Formosa dos Couros. E chamava Formosa dos Couros porque não tinha barro para fazer telha. Então se cobria as casas com couro de vaca. Então o que, que o Van Hagen fez nessa briga de fustigar o padrinho dele, José Bonifácio de Andrade? Deu o nome de Formosa dos Couros, passar a se chamar Formosa da Imperatriz, porque na hierarquia, Imperatriz é mais importante do que Príncipe, do Paracatu do Príncipe. Está aí embutido uma coisa que na historiografia nos fala. Então, o que, que acontece? O Van Hagen vem, fica 9 meses, ele era embaixador plenipotenciário do Brasil no Império Austro-Húngaro, que era o maior império da Europa. Fica 9 meses aqui, apanha tuberculose, ele volta para a Europa, morre na Europa. O livro que ele escreve aconselhando a mudança da capital para o Planalto, esse livro é editado só depois da morte dele, uma obra póstuma. Então, essa luta antes. Então, houve vários projetos legislativos depois disso. Os baianos queriam botar em Monte Santo, na Bahia, perto do Piauí, em vários lugares. Eu já esgotei isso a nível de pesquisa. Então, mas o que, que acontece? O segundo fato geopolítico, que é o que vai balizar a Comissão Exploradora do Planalto, está dentro do fato geopolítico da Guerra do Paraguai, que viu que se o Brasil não mudasse a capital para o Planalto Central, nós perderíamos 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados que conseguimos no Tratado de Madrid. Por isso, o artigo 3º da primeira Constituição Republicana determina a demarcação e a mudança da capital. Então, essa é a origem geopolítica da capital no Planalto.
Uma das primeiras contestações que nós fizemos, que a matéria já está entregue ao sonho de Dom Bosco, vem justamente desse livro que você comentou, do Van Hagen, né, da questão da capital. E ele fala aqui na página 22, né, das 3 ocasiões onde já falaram, né, dessa questão da mudança, fala do José Bonifácio nas instruções ao Congresso de Lisboa, fala do Hipólito José da Costa, né, e de uma outra avulsa que não tem muito sentido. Todas essas questões estavam na Europa, né? O Hipólito editava o Correio em Londres, essas instruções de José Bonifácio, tanto em Portugal quanto em Viena, chegaram a Viena, ficaram na Biblioteca de Viena, segundo o próprio Van Hagen. Como o senhor falou, teve um mal-caratismo de Dom Bosco nesse sentido? Ele já poderia ter ciência desse projeto?
O projeto já existia, já. Desde 1823, o Zé Bonifácio balizou o paralelo. E o sonho de Dom Bosco, esse sonho que está correndo de boca em boca, e por ignorância da imprensa e por uma constituição mercadológica de turismo, de inventar essa lorota, desconhecendo a luta do povo brasileiro, isso não existiu. Isso foi uma manobra política dos goianos para assegurar a construção da capital no Planalto e não no delta do Rio Grande, como queriam os mineiros, que foram derrotados em 1946 na Poli Coelho, pelo Djalma Poli Coelho. Então, isso é história, o resto é fabulice, o resto é manobra política. Então, a verdade histórica é que Dom Bosco nunca falou. O padre Cleto Calimã, com quem eu conversei, com quem eu tomei depoimento, o Adilson Vasconcelos, inclusive, me fotografou junto com ele. Foi quem fez a tradução fajuta do sonho de Dom Bosco. Dom Bosco nunca sonhou isso. Os mudancistas na Operação Dom Bosco, Juca Ludovico, Sigismundo de Araújo Melo, o primeiro prefeito de Goiânia, tudo isso é uma operação conjugada para assegurar a construção da capital no Planalto e não no delta do Rio Grande, como queriam os mineiros. E nisso estava presente o deputado constituinte Juscelino Kubitschek e o deputado constituinte Israel Pinheiro.
E mesmo após a criação da nova CAP, que meio que literalmente abriu o caminho para a nova capital, ainda se tinha esse medo, né, de que os mineiros, como o senhor põe no seu artigo, eram astutos politicamente, eram raposas políticas que poderiam mudar na última hora ali por vias parlamentares.
E o medo, o doutor Sigismundo me contou que o medo, e depois eu entrevistando o governador de Goiás, doutor Juca Ludovico, ele me confirmou isso, porque na região entre Minas e o Espírito Santo tem uma região chamada Contestado. O poder político dos mineiros era tão grande que no dia que ia sair o parecer do Serviço de Cartografia do Exército, dando ganho de causa ao pessoal do Espírito Santo, os mineiros conseguiram impedir a circulação do Diário Oficial da União.
Mas nesse episódio de Dom Bosco, da Operação Dom Bosco, os goianos deram um troco.
Uma rasteira neles.
Como é que foi essa que você narra no seu artigo, toda a mobilização?
Olha, o presidente Juscelino bebeu todas as ideias de desenvolvimentismo com o pai do Israel Pinheiro, que era o João Pinheiro. O João Pinheiro morreu muito novo e ele tinha uma visão avançada. E o que aconteceu? Nessa época, os governantes eram honestos. E o Israel Pinheiro estudava num colégio salesiano. E quando o pai dele morreu, os salesianos deram uma bolsa para ele continuar os estudos. Então, ele ficou extremamente grato à ordem. E na pesquisa do Dr. Sigismundo, ele descobriu isso sobre o Israel Pinheiro. Então, na primeira reunião que o presidente da República eleito, Juscelino, vai a Uberaba, eles preparam a Operação Dom Bosco para que o Israel Pinheiro não fosse contrário à capital no Planalto Central. Entende? A complementação dessa Operação do Bosco se dá na primeira obra de argamassa feita em Brasília, que é a monumentação no Lago Sul do Monumento a Dom Bosco, projeto do Oscar Niemeyer, construído pela nova CAP, certo? Um monumento que hoje as invasões dos condomínios cercaram, mas era um monumento Dom Bosco. A primeira obra de argamassa em Brasília, na região. Entendeu? Então, essa operação Dom Bosco se consuma na monumentação do monumento em eleger Dom Bosco. Isso é uma manobra política.
E posteriormente também há uma manobra política por parte dos militares, né, para essa narrativa colar de verdade.
A narrativa do sonho de Dom Bosco depois é aproveitada pela ditadura civil e militar de 1964, que até hoje os idiotas fazem o jogo dizendo que Brasília foi construída pelo sonho de Dom Bosco e não pela luta do povo brasileiro, para fazer esquecer que quem construiu Brasília foi o presidente Juscelino, e não São de Dom Bosco. Tem até uma melopeia de que o Juscelino era um faraó, construiu. Mas o Juscelino não fez o projeto de Brasília. Quem fez o projeto urbanístico foi o Dr. Lúcio. Ninguém falou que o Dr. Lúcio era faraó.
E também conta-se com uma grande manobra do Juscelino, né, como ele sempre teve a habilidade política dele, de pegar esse sonho e transformá-lo em capital político.
Sim, ele e Brasília, não é porque eu sou torcedor do Fluminense, o Nelson Rodrigues era, mas o Nelson Rodrigues, que insuspeitamente era um direitista fanático, eu tive preso com o filho dele, o Nelsinho, na Ilha Grande, na Frei Caneca. Ele disse que, ao construir Brasília, os brasileiros perderam o complexo de vira-lata. Então ele veio aqui e viu o que era Brasília e o que representa Brasília. Hoje o Distrito Federal tem mais de 2 milhões e 800 mil habitantes. Significa que em 60 anos nós colocamos aqui o que o Uruguai demorou 500 anos em termos de população. Hoje, o que acontece? A fronteira agrícola do Centro-Oeste é que dá ao Brasil toda essa exponencialidade, um dos maiores produtores de grão. Não foi à toa que o presidente Juscelino foi fazer uma fazenda em Lusiânia. Foi para provar que o Cerrado era viável. E isso está comprovado científica e economicamente.
Essa frase do Nelson Rodrigues, que o senhor... Brasília acabou com o complexo vira-lata. Hoje, em 2020, 60 anos depois da construção, o senhor ainda enxerga isso?
Eu enxergo. Porque, para você ter uma ideia, em 1959, nós tínhamos um congresso, eu morava em Goiânia, um congresso estudantil em Formosa, e quem conheceu Brasília, quem conheceu o Brasil antes de Brasília, sabe o que eu estou falando. Nós saímos às 5 horas da manhã de Goiânia para chegar em Formosa às 5 horas da tarde. Foram 12 horas de viagem. Hoje, sem correr muito, você faz isso em 3 horas, né? E Brasília ligou o Brasil a todos os pontos cardeais. Eu estava aqui em 59, quando chegou a caravana de integração nacional, que foi o presidente Juscelino, debaixo de chuva, numa romizeta, em que se encontrou em Brasília veículos fabricados do Brasil que saíram dos 4 pontos cardeais e se encontrando em Brasília. Eu tive esse privilégio na vida.
Sei que você quer perguntar sobre isso.
Bom, porque uma das colegas daqui de jornalistas, ela, o pai dela foi quem organizou essa carreata,
Major,
né?
Major Perpétuo.
Ele que organizou essa vinda, né, dos quatro cantos do Brasil. Como é que você avalia, até pro povo mesmo brasileiro, como é que você avalia essa relevância, assim, de trazer o povo para cá? Porque o Juscelino tinha um pouco dessa figura, né? Como é que você avalia esse o que representa, né, pro Brasil esse ato, esse movimento? Inclusive, vai ser repetido esse ano. Tá, eles estão com o projeto de fazer essa carreata novamente no dia 21. O que o senhor vê como representatividade?
Eu vejo o domínio da continentalidade, porque se Brasília não tivesse sido construída, a Amazônia já estava internacionalizada há 50 anos. E o presidente Juscelino, como deputado constituinte, ele conhecia tudo. O Marechal Pessoa, que escolheu o sítio Castanho, teve uma rusga com o presidente, porque o Marechal Pessoa queria que a capital chamasse Vera Cruz. Mas o Juscelino conhecia a luta do Zé Bonifácio e sabia que Brasília é o plural de Brasil. Então, quem deu a característica e o nome de Brasília foi Zé Bonifácio. O Juscelino sabia disso tudo. Então, o fato da... tem uma razão maior nisso aí, da caravana da integração. É porque os veículos saíram dos 4 pontos cardeais e eram veículos fabricados no Brasil. Quando o Juscelino assume a presidência, nós importávamos até caneta esferográfica. E não se fala da luta dos militares da aeronáutica da extrema-direita ligada a um interesse internacional que os americanos, os ingleses, os franceses e os belgas queriam impedir a construção de Brasília. E as duas rebeliões que a aeronáutica fez, a de Jacareacanga, 20 dias depois do presidente Juscelino assumir a presidência da República no dia 31 de janeiro de 1956. E a outra rebelião, em setembro de 1959, a de Aragarça, que era para impedir a inauguração de Brasília. Então, não se fala nisso. Eu até agora não vi nenhum historiador falar disso. E esses militares que fizeram essas duas tentativas de golpe de derrubar o presidente Juscelino não eram o Exército Branca Leone. O primeiro sequestro de avião feito no mundo foi feito por esses militares, que depois todos eles viraram torturadores depois da ditadura civil e militar de 1964. A começar pelo brigadeiro João Paulo Burnier.
A ditadura civil-militar de 64, iniciada em 64, da qual o senhor foi vítima, virou inimigo do Estado. A minha pergunta, dando um saltinho temporal para depois voltar, qual foi a sua sensação? O senhor já falou de justiça histórica ao Exército, à Força Armada, pela construção, pelo projeto mudancista. Mas qual foi a sua sensação, o seu sentimento, de ver, primeiro, Brasília tomada por tanques, um tanque no jardim, no gramado do Congresso Nacional, e o Brasil tomado pela parcela golpista do Exército Brasileiro, enfim, que lhe vitimou, que lhe tornou inimigo do Estado?
Eu cobri a rebelião dos sargentos no dia 12 de setembro de 1963. Brasília, depois de 64, foi ocupada pela Polícia Militar de Minas, porque os golpistas não tinham confiança nas forças militares, sargentos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. E Brasília foi ocupada pela Polícia de Minas, porque o golpe foi preparado em Minas. Para você ter uma ideia, 2 anos antes do golpe, um dos torturadores mais asquerosos da história do FBI, chamado Dan Mitrione, foi para Belo Horizonte para ensinar os policiais civis e militares de Minas Gerais a torturar. Ele sequestrava os mendigos na rua de Belo Horizonte e levava para a delegacia de homicídios para torturando os mendigos ensinar as torturas. Isso tudo foi arquitetado em Minas Gerais. Magalhães Pinto e toda a canalha torturador e golpista.
As tropas saíram, inclusive, de fora e o Jango se recusou a dar uma lambida de metralhadora. Né?
Foi o brigadeiro Rui Moreira Lima.
Voltando, queria só puxar esse gancho que o senhor deu. Da construção, o senhor chegou aqui para cobrir a Constituição 59.
Eu vinha antes com meu pai, mas 59 como jornalista do jornal Hora de Brasília, de propriedade do jornalista Genaro Maltês, que era o especialista dos diários associados em montar rotoplanas e rotativas. Inclusive, ele que montou a rotativa e a rotoplana de Goiânia, que depois veio servir a Brasília no Correio Brasiliense.
Qual que era o ambiente da construção? O que mais lhe marca até hoje desse 59, às vésperas da inauguração? O que você sentia quando estava em Brasília? Que não era Brasília.
Era o chamado ritmo de Brasília. O que era esse ritmo de Brasília? O ritmo de Brasília foi inaugurado essa semana. Ontem os chineses inauguraram um hospital feito em 10 dias. O Juca Chaves fez o catetim em 10 dias, a 2 mil quilômetros de um armazém para comprar uma caixa de pregos. Então, o que foi o ritmo de Brasília? Foi trabalhar em 3 turnos. E quando o projeto legislativo do deputado federal de Goiás, Emival Caiado, foi aprovado numa manobra da UDN, porque a UDN marcou o dia da inauguração acreditando que seria a desmoralização política do presidente Juscelino, que não iria conseguir cumprir e inaugurar a capital no dia 21 de abril de 1960. E aí o ritmo de Brasília funcionou. Se trabalhava em três turnos e a cidade foi construída e inaugurada.
Tem uma questão que o senhor também, que você, desculpa, você também abordou em uma outra resposta, que foi quando o meu colega Vitor falou da caravana nacional, né, que o Brasil importava até canetas esferográficas. De certo modo, Brasília também se pensava num sentido de integração nacional através dos caminhos de ferro, de Van Hagen. Né, enfim.
Não foi Van Hagen. Quem pensou isso foi Cruz. O Cruz fez a poligonal do Cruz, tem todo o desenho que depois o Juscelino aproveitou nas radiais rodoviárias. E todos aqueles que falam mal do presidente, dizer que ele introduziu o rodoviarismo, é porque desconhecem a engenharia ferroviária, que o Cruz era engenheiro ferroviário, militar, porque o trem não sobe morro. Eu participei das discussões da criação da Norte-Sul. Então, o que acontece? O projeto de uma ferrovia demora no mínimo 10 anos, porque é de um rigorismo muito grande do ponto de vista da engenharia. Porque você vai ver a roda do trem, ela não tem engrenagem, ela é lisa. Então, ela tem que ser colocada num plano em que ela possa deslizar e não ter tração negativa. Então, era impossível, em 5 anos, o presidente fazer o que fez, ligar o Brasil a todas as regiões, aos 4 pontos cardeais. E o Bernardo Saião a criar a rodovia que sedimentou a Amazônia, que é a Belém-Brasília, que é a rodovia que leva o nome dele.
Mas, de certa forma, sem trocadilhos, o Brasil não perdeu o trem da história na questão ferroviária, suas dimensões continentais, não só com relação a Brasília, o senhor já falou que não subiria.
Ele perdeu com a ditadura civil e militar, que quem destruiu o sistema rodoviário não foi o presidente Juscelino, foi a ditadura. Até hoje, depois o Fernando Henrique complementou, que se vê todos os trens da rede ferroviária, o que não foi privatizado, está tudo apodrecendo e vem de enferrugem. Então, em verdade, não foi o Juscelino que destruiu a ferrovia. Quem destruiu foi a ditadura.
A gente comenta dos caminhos de ferro porque Van Hagen ele chega a citar, né, na mudança da capital, no livro póstumo, como o senhor disse, ele chega a citar a importância desses caminhos de ferro para que houvesse uma integração nacional. Com essa integração nacional, o senhor acredita que esses caminhos de ferro serviriam também para elevar a indústria brasileira? O que se produzia aqui, economicamente falando?
Claro, porque o que acontece? Quem abastece o mundo de soja e de ferro é o Brasil. E vocês veem o que fazem lá. A privatização da Vale do Rio Doce é esse crime que acontece. Eles não têm nenhum compromisso ecológico. E a venda de mineral dá prejuízo ao país. Por quê? Para vender um comboio de ferro é poucos dólares. A manutenção de uma estrada de ferro para transportar esse ferro que é mandado para o mundo inteiro é muito mais cara do que o dinheiro que se recebe pelo minério de ferro. E Minas tem quantas Brumadinho? Tem mais de 50 Brumadinho às vésperas de estourar. Por quê? Porque se corrompeu a fiscalização de Minas, a Assembleia Legislativa de Minas, se corrompeu toda a fiscalização do NPM e ninguém vê nada, coisa nenhuma. Eu já fui mineiro, nasci em Minas. Você vai em Minas, cada rio tem uma cor. É a cor de cada minério que está sendo explorado naquela região.
Eu perguntei mais por conta do sentimento mesmo de Juscelino de de levantar e exaltar a indústria brasileira justamente por também colocar carros produzidos no Brasil na caravana que foi feita. O senhor acha que naquela época serviu para colocar na população esse sentimento de nacionalismo?
Isso é um simbolismo. Os carros saíram dos quatro pontos cardeais como um simbolismo. Carro feito no Brasil. Que quem vendeu para a humanidade a coisa mais criminosa, que é o deslocamento individual do automóvel, foram os americanos, a partir de Henry Ford. O sonho de todo idiota, o sonho do ser humano desde o tempo da caverna, é um lugar para morar. Agora, a primeira coisa que o cara pensa hoje é um celular e depois é um carro. Ele não tem compromisso de urbanidade. Ele tem compromisso desse consumismo inoculado no mundo inteiro.
Professor, eu queria que o senhor comentasse também a questão do sítio castanho, do sítio amarelo, enfim, toda essa questão. Eu gostaria que o senhor
contasse a história,
repassasse no gravador que o senhor já nos ensinou aqui.
Olha, a questão, a origem dos sítios, ela se origina da luta de mineiros e goianos. Os mineiros queriam levar a capital para o sertão da farinha podre, entre Uberaba, Ituiutaba e Uberlândia.
O que é a farinha podre?
É porque as farinhas apodreciam lá na região por umidade. Então, é uma denominação que virou. Antes era a Cama da Dona Beija. Depois virou o sítio da farinha podre, entendeu? Então, o que aconteceu? Nessa luta que os mineiros queriam levar a capital para o Triângulo, na comissão criada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1946, na Constituinte, para cumprir o artigo da Constituição que determinava a mudança da capital, o general Poli Coelho enviou um relatório secreto para o Estado-Maior do Exército, que ele descobriu que havia uma manobra de especulação de fazendeiros e especuladores imobiliários comprarem terras no sertão da Farinha Podre para lucrar com a ida da capital para lá. Então, se faz esse relatório, e daí, quando se contrata a empresa Donald Belcher, que se faz os cinco sítios em que a capital poderia ser construída. Essa é a razão dos cinco sítios e a razão do dia que o Marechal Pessoa, o doutor Ernesto Silva, Bernardo Saião e o Brigadeiro Travasso escolhem o sítio Castanho, que está aqui no Cruzeiro, o local mais alto, 1.172 metros acima do nível do mar. Por isso que o Lago Paranoá está a 1.000 metros acima do nível do mar. Essa é a razão.
O senhor mencionou já quatro ou cinco vezes o Bernardo Saião, que há relatos, né, da importância que ele teve, mas ele se tornou uma figura quase mística também durante a construção, principalmente por causa da morte, uma morte muito trágica também. Qual que era, naquele momento que o senhor chegou, nos primeiros anos de Brasília, qual que era a imagem que se tinha do nome Bernardo Saião?
Primeiro que eu conheci pessoalmente o Dr. Bernardo Saião. Ele e o Dr. João Pazada, que foram as duas grandes cabeças de engenharia antes de sair o resultado do concurso que o Dr. Luz ganhou. Quem consolidou Goiânia foram as estradas que o Dr. Bernardo Saião construiu. Ele construiu a colônia agrícola de Séries, que deu riqueza a Goiás. E eu tenho fatos pessoais em relação ao Dr. Saião, porque quando eu era menino, o Dr. Saião era piloto. E o governo brasileiro, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, confiscou um Junker, um avião bimotor alemão que estava em Goiás. E o Dr. Saião pilotava esse avião. Ele, a frente dele na nacelle era de vidro. Ele, na Alemanha, na Segunda Guerra, devia de ser um bombardeiro. Então, eu morava em Campinas e o Dr. Saião e o Dr. Jofo moravam parada, mas as suas famílias moravam no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens de Goiás, no DERGO, Então, quando o doutor Sayão levantava voo, a gente apontava para o céu e falava, lá o avião do doutor Sayão. Eu, particularmente, tenho uma outra história que eu vivi. Em 1961, quando a renúncia à ópera bufa do Jânio Quadros renunciou e que os militares queriam impedir a posse constitucional do presidente, do vice-presidente João Belchior Marques Goulart, no Rio Grande do Sul e em Goiás, nós organizamos a rede da legalidade para garantir a posse do presidente João Goulart. E em Goiás nós fizemos dois batalhões, um de homens que eram combatentes, que nós recebemos treinamento militar, e outro de mulheres que eram médicas e enfermeiras para prestar socorro. Então, o meu instrutor militar, que foi o criador do Departamento de Instrução Militar da PM de Goiás, Capitão Bonfim, depois de um treinamento militar que eu recebi dele, eu tinha acabado de atirar com um fuzil francês, fuzil metralhador Ortiz, ele me chamou, ele queria que eu fosse oficial da Polícia Militar, mas eu já era jornalista, já tinha vida política. Ele me falou, Jarbas, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí chamou um sargento de nome. A história desse sargento, que estava dando instrução para nós, é o seguinte. Naquela época, o governador e o vice-governador, o prefeito e o vice-prefeito, podiam ser eleitos por outros partidos. Então, o candidato a governador foi o doutor José Ludovico, Juca Ludovico. E o vice dele foi o doutor Sayão, de outro partido. Aí o Galeno Paranhos, que era descendente do Barão do Rio Branco, nascido em Catalão, que foi derrotado, impugnou a candidatura do doutor Juca. Então, na impugnação do doutor Juca, assumiu o doutor Bernardo Sayão. E o doutor Bernardo Sayão era um fazedor de estradas, andava de bota, cheio de barro. Ele usava umas botas de orelha que tinha antigamente. E ele chegou lá no Palácio das Esmeraldas e encostou o jipe dele, tudo lambuzado de barro, e foi subindo. Aí um soldado do Corpo da Guarda falou, o senhor, o que, é que o senhor deseja? Aí o doutor Sayão falou, não, eu sou o governador de Goiás e vim aqui avisar que eu venho aqui amanhã. Aí o soldado começou a rir e falou, sargento, tem um doido aqui dizendo que é governador de Goiás. Aí o sargento saiu e reconheceu o doutor Sayão, bateu em continência. Então o Capitão Bonfim, em 61, me apresentou esse soldado que já era sargento, que chamou o doutor Sayão de louco.
Queria que o senhor comentasse mais, o senhor chegou a comentar com a gente mais cedo, sobre a história do Palácio da Alvorada, né? O próprio Juscelino pediu que fosse um dos primeiros monumentos a serem criados justamente por conta do sol, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho mais detalhado.
Bom, a verdade é que desapareceu o primeiro projeto porque o doutor Ernesto Silva é que lançou o concurso do plano piloto, como presidente da Comissão de Planejamento, Coordenação e Mudança da Capital Federal. Que o Niemeyer recebeu o convite do doutor Ernesto, do presidente Juscelino, para desenhar o projeto, ele falou, não, eu sou arquiteto, não sou urbanista. Foi aí que foi feito o concurso nacional, que o doutor Luz ganhou no dia 16 de março de 1957. E aí o que acontece? O presidente achou que o primeiro projeto do Niemeyer não era bonito, aí pediu ele para fazer outro, e deu o nome de Palácio da Alvorada. E aí o Niemeyer revolucionou a história da arquitetura, porque as colunas antigamente eram colunas dônicas, dóricas, jônicas e gregas, que eram cilíndricas. E o Niemeyer fez a primeira coluna do Palácio da Alvorada, que ela tem dois pontos e que ela pousa levemente. Então a grande revolução é a coluna do Palácio da Alvorada, Palácio da Alvorada, entendeu? Essa é a grande revolução.
Isso. E por que do nome Alvorada?
Porque o sol nasce ali. Né? E o presidente, numa alegoria, falou: o presidente da República vai ser um dos primeiros a ver o nascer do sol em Brasília. Então, ali. Assim como quem deu o nome de Campo da Esperança foi o presidente Juscelino. Porque o que, que aconteceu? Quando o Dr. Sayão morreu, ele morreu 15 dias antes de inaugurar Belém Brasília. E aí, quando chegou aqui, o Dr. Israel Pinheiro queria enterrar ele em Planaltina. E a dona Hilda, viúva do Sayão, não aceitou. E o genro do Dr. Sayão era um embaixador, e que era amigo do presidente Juscelino, e falou com o presidente Juscelino. Aí o presidente Juscelino ligou para o Dr. Israel e falou: Israel, eu quero enterrar o Sayão no cemitério de Brasília. Ele falou: mas o cemitério não está nem demarcado. Ele falou: você demarca. E naquela noite o Dr. Jofre Mozart Parada demarcou o cemitério, e quem deu o nome de Campo da Esperança foi o presidente Juscelino. E o primeiro a ser enterrado no Campo da Esperança foi o presidente Juscelino. E o segundo a ser enterrado foi o Benedito II, que era o motorista do Dr. Sayão. Quando ele soube da morte do Dr. Sayão, lá no Núcleo Bandeirante, ele encostou a cabeça no volante e teve um infarto fulminante e morreu. Então, o segundo enterrado no Campo da Esperança é o Benedito II.
Primeiro é o Bernardo Sayão.
Segundo, Benedito II, que era motorista dele.
Uhum. Tem também a segunda construção de Brasília, é o Brasília Palace. Brasília Palace Hotel, que serviu durante um tempo como embaixada norte-americana.
Não.
Serviu, não. Tem na revista deles. Bom, então eu vou mentira. Deixar essa pergunta para lá.
Ah, isso é tão mentira, porque os americanos, depois de 64, eles botam um esquadrão de 12 aviões aqui para fazer um levantamento aerofotogramétrico de todas as jazidas minerais. E os estudantes da UNB sofreram, porque as prostitutas só aceitavam dinheiro em dólar.
Eu ia fazer aquele paralelo com o que falo que os Estados Unidos nunca sofreu um golpe militar porque não tem embaixada norte-americana.
Oh, vocês vão entrevistar o Fernando Lopes. Fernando Lopes foi o primeiro cantor da Rádio Nacional e quem inventou as Flores do Cerrado. Então, como é que ele inventou as Flores do Cerrado? O responsável pela parte de divulgação, o primeiro agitador cultural, era o Dr. Alfredo Ribeiro. Foi o primeiro marido da Bibi Ferreira. Então, em 1959, quando o Eisenhower vinha a Brasília, então o que, que acontecia? Os aviões eram os DC-3. As flores que chegavam, o avião demorava 3 horas e meia do Rio de Janeiro aqui. As flores chegavam murchas. Aí o Fernando Lopes deu ideia para o Dr. Alfredo Ribeiro, falou: por que, que a gente não decora o Palácio da Alvorada e o Brasília Palace com as Flores do Cerrado? Foi a primeira vez, em 1959. Então, esse negócio do Brasília Palace ser alojamento de americano, isso é uma mentira redonda, porque eu é que fiz a poligonal da Vila Planalto e fui eu que mandei demolir parte do anexo do Brasília Palace. Então fica difícil mentir perto de mim.
Eu queria entender, você falou sobre o impacto no Brasil, o impacto até agrícola de Brasília, eu queria entender o impacto internacional da construção de Brasília. Como é que o senhor avalia? Impacto internacionalmente, como é que foi visto? O senhor disse também que outros países...
Você sabe o que é condottiere, em francês, é líder. Então, um dos condottieres, um dos líderes, você já viu falar em André Malraux? Foi uma grande... Depois você procura saber quem foi André Malraux.
Uhum.
Ele veio representando a França na vinda a Brasília. E ele falou uma coisa que virou sentença: Brasília é a capital da esperança. Só isso basta.
Por quê?
Por quê? Porque o Brasil, 20% morava nas cidades, 80% morava no campo. Hoje se inverteu isso.
O senhor comentou rapidamente sobre a Vila Planalto. A Vila Planalto também é um objeto de muito interesse nosso, obviamente, né? Por ter abrigado todos os acampamentos e tudo.
Não todos, não.
A maioria dos acampamentos. Como o senhor enxerga a história da Vila Planalto? É uma história de resistência que sempre teve um movimento para tirá-la dali e acabou ficando. A gente conheceu, entrevistou também a Leiliane Rebouço, que foi quem entregou a carta para o Sarney, aquela criança, né? Quando criança.
É a única pessoa que resistiu, porque a Vila Planalto foi descaracterizada quando me tiraram de lá. Tinha critérios, tinha uma lista de 516 que podiam morar na Vila Planalto, que eram listados pelo Serviço Social. Hoje está essa coisa aí, vendendo no Correio Brasiliense. Eu criei critérios. Quem tinha imóvel em Brasília não podia morar na Vila Planalto. Então foi uma época que houve desquite para danar. O sujeito tinha uma mansão e a mulher separada ficava na Vila Planalto. Então, quando eu saí da administração, virou essa bagunça que é hoje. Ela não tem nada a ver com a Vila Planalto. A única coisa é que o padre mandou botar fogo duas vezes na igreja e eu consegui reconstruir a igreja.
Nesse quesito, Brasília é uma... Para uma cidade, Brasília é uma jovem senhora, né, com 60 anos. Ela já tem problemas de Alzheimer? Com relação à sua própria história?
Eu acho que isso é um Alzheimer. O outro está prestes aí à Câmara querer transformar o setor de indústrias gráficas em prédios. Setor comercial em kitnet. Isso é Alzheimer.
Em que outros aspectos você acha que tem esse Alzheimer em Brasília? Além da esfera política parlamentar, ali naquele setor, além do SIG, o que você acha que esse Alzheimer é prevalente?
Eu acho que é prevalente na estrutura de pensamento das pessoas, de descaracterizar essa última agressão é a tal de Museu da Bíblia no Eixo Monumental.
Feriria o Estado laico?
Isso fere tudo. Fere tudo. Primeiro porque a Igreja Católica não é mais, nem os evangélicos não são maioria. E eles não têm direito. Já tem uma outra excrescência lá, que é a Catedral da Paz, para homenagear os milicos.
Eu queria que o senhor, a gente já está encaminhando para o final, queria que o senhor falasse o que Brasília significa para você nesses anos todos, esses anos de preso político, de jornalista, de militante comunista. O que Brasília significa para você?
Eu acho que Brasília significa um novo Brasil, a consolidação do domínio continental, né? Brasília, agora, o atraso de Brasília foi a ditadura. A parte cultural e a parte... Demorou quanto tempo? Foi só o Joaquim Roriza que fez. O resto não foi feito. Até hoje tem um lote vago lá, abaixo do desprezo que se tem ao Teatro Nacional. O Teatro Nacional era para ser o Teatro da Ópera. A capital de um país, culturalmente, não existe enquanto não tem o corpo de ópera. Enquanto não se tiver o balé, que tem no Rio de Janeiro até hoje, o balé municipal, quando lá era a capital da República, enquanto não se tiver Brasília, ela não está consolidada. Tem mais funcionário federal no Rio de Janeiro do que em Brasília. Sabia disso? Então vai ver a estatística. O Teatro Nacional, eu trabalhei lá, eu sou o diretor de patrimônio histórico, mas fiquei 5 anos. Antes eu fui diretor do Polo de Cinema. Então fui eu que iniciei tombamento em Brasília. Antes de vocês exercerem a profissão, vocês têm que ir lá na Casa da Fazenda Gama, que eu tombei. Lá ao lado do Catetinho, tá? Chega lá e fala com o pessoal que eu pedi para vocês ir lá na Casa da Fazenda. Foi onde o presidente Juscelino veio pela primeira vez no Planalto.
Aquela clássica foto que ele tá cheio de galinha.
É, aquilo. Um puxa-saco espantou a galinha. Aí o presidente falou, não, deixa aí. Aí o Saião arrumou umas espigas de milho, torceu na mão e as galinhas e os porquinhos voltaram.
Dá para falar que é uma Santíssima Trindade, o Juscelino, Israel e Saião?
Não. Saião, o Israel tinha inveja dele. O Saião era a morte do Benedito II, é isso. Qual foi o homem público no Brasil que morreu, alguém que trabalhou, um operário trabalhou com ele, que morreu só de saber da notícia? Quem? Israel era autoritário e direitista. Eu entrevistei, tem depoimento, do chefe do escritório do Dr. Augusto, do Dr. Lúcio Costa, Augusto Guimarães, que me pediu para eu fazer a estaca zero, onde a estaca começou. O Israel Pinheiro era tão direitista que queria que a universidade ficasse depois do Catetim, lá naquela fazenda. Doutor Augusto é que garantiu para o doutor Anísio Teixeira e para o Darcy Ribeiro que a universidade ia ficar onde eles queriam. Ponto. Porque a lógica dele, de uma lógica de repressor, é que a universidade, em 15 anos, estava programada para ter 70 mil alunos. Então, a lógica do Israel é que todo dia, ela no centro da cidade, ela teria condição de botar 5 mil alunos para fazer greve e passear. E ele desrespeitou o doutor Lúcio. Como ele é um baba-ovo da Ordem Salesiana, ele rompeu o projeto do doutor Lúcio e deu aquela excrescência daquele lote para fazer o negócio do almoço. Né? Para não ficar tão vergonhoso, ele deu na outra ponta da Asa Norte para a Igreja Católica fazer uma faculdade lá. Esse é o Israel.
Coloque-o.